Então, muito bom dia a todos. Vamos dar então início à nossa audiência com a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, hoje com um caráter mais particular ou especial, pelo facto de termos também aqui um contributo daquilo que é o trabalho que a Associação Portuguesa de Direito Desportivo está a fazer junto do movimento associativo desportivo sobre as alterações ao ordenamento jurídico ao desportivo português e que vem dar conta à Assembleia da República e aos diversos grupos parlamentares desse mesmo trabalho e dessas mesmas preocupações, também com base naquilo que é a percepção que vai tendo das sessões que vão realizando. E nós queríamos, eu em particular, em nome do Grupo de Trabalho de Desporto, agradecer essa disponibilidade também da Associação Portuguesa de Desportivo e do seu Presidente, do Rui Jesus, para partilhar connosco aquilo que são as preocupações e aquilo que são as perspectivas também de modernização, se é assim que eu posso dizer, ou de evolução do ordenamento jurídico ao desportivo português. E vamos fazer isto nestes moldes. Temos a apresentação. Passava a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Desportivo para fazer a apresentação e depois, no final da apresentação, os seus deputados depois interviriam, colocando as questões que achassem pertinentes, ou se acharem que no decurso da apresentação poderão fazer alguma questão, ou se para tornar, se calhar, um pouco mais dinâmica. Acho que, uma vez que o modelo desta sessão é diferente daquelas que temos vindo a fazer, se houver essa vontade por parte dos senhores deputados, e depois também agora esta questão de organização, informar só que estão presentes o Sr. Deputado Joel Sá do PSD, o Sr. Deputado António Cardoso do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Almeida do CDS, e que está a chegar o Sr. Deputado Luís Monteiro do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Diana Ferreira do PCP, também em virtude das deslocações que têm que fazer à terça-feira, é sempre mais complicado de manhã, mas que chegarão o mais rápido possível. Também temos outros grupos parlamentares do PSD, do CDS e do PCP, portanto, que acompanham esta nossa sessão, que está também a ser gravada, está a ser filmada, para depois ser transmitida no canal Parlamento, e, portanto, creio que temos aqui condições para fazer aqui uma sessão de trabalho interessante e também inovadora do ponto de vista do nosso trabalho. E eu passava então a palavra ao Presidente da Associação Portuguesa de Desportivo, agradecendo mais uma vez a disponibilidade e a vontade manifesta de querer partilhar connosco aquilo que são as vossas preocupações e aquilo que são as vossas sensibilidades relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Queria deixar na sequência da conversação que tivemos e da presença que tivemos com todos os grupos parlamentares um bocadinho esta especificidade desta pequena conversa e desta apresentação. Eu vou tentar começar a ser o mais rápido possível, porque isto é uma apresentação que está preparada para sessões de formação para 8 horas. Portanto, eu não vou, como é óbvio, nem tinha a ousadia, nem a pretensão, nem a, para não lhe chamar outra coisa, de vir aqui fazer qualquer tipo de sessão de formação ou de apresentação. O que eu venho mostrar, e foi esse o compromisso, importa contextualizar esta minha presença. Embora o Sr. Coordenador, deputado Pedro Pimpão, já o tenha feito, a Associação Portuguesa de Direito Desportivo foi convidada e com muita honra aceitou esse repto de organizar, juntamente com o Grupo de Trabalho de Desporto aqui na Assembleia da República, eventualmente no início da próxima sessão legislativa, uma conferência sobre desporto. Sobre direito de desporto. E, nesse sentido, perceber quais eram os temas mais indicados para o fazer. O que eu sugeri foi, e até num espírito de lealdade, de trabalho com que temos desenvolvido, junto com o Grupo de Trabalho de Desporto, foi mostrar, primeiro, os temas que nós temos achado pertinentes e temos discutido no terreno com os mais variados agentes desportivos, desde treinadores a ex-praticantes, a vereadores do desporto, a dirigentes desportivos, federativos ou de clube, de diversas modalidades. E a ideia foi essa, foi quando se colocam determinados aspectos, determinados temas do direito do desporto, do direito do desporto, na perspectiva de legislação, no terreno, e discuto isto com os agentes, obviamente faz referência ao trabalho que se está a desenvolver com o grupo de trabalho, inclusive com a Secretaria de Estado do Desporto também. E nesse sentido, as mesmas reuniões que as... ou seja, exatamente isso fiz aqui nas reuniões convosco, que foi dizer, atenção, que isto que estou a chamar a atenção tem que chamar também a atenção no terreno e tem que tentar de validar com os protagonistas e com os intervenientes para perceber o que é que acham, o que é que não acham. E foi esse o contexto e é isso que se pretende. Em que sentido? Num sentido de perceber e responder à questão quem é que pensa o desporto em Portugal. Ou seja, nós, e isto, a questão não foi colocada por mim, é uma questão que resulta dos últimos meses e de debater aqui já não tanto com os intervenientes, ou seja, já não tanto com os protagonistas no terreno, mas mais com os intervenientes na concepção do desporto, do sistema desportivo nacional, o que é o desporto em Portugal. E nesse sentido, todos temos chegado, ainda curiosamente, na última semana, estive reunido com a organização, foi uma sequência, e estou a fazer esta menção, porque foi um corolário, digamos assim, uma sequência curiosa, nesta evidência. Estive reunido na semana passada, num espaço de dois dias, primeiro com a organização de Setúbal, Cidade Europeia do Desporto, nas quais, Cidades Europeias do Desporto, nas quais a Associação Portuguesa de Direito Desportivo também, e já a Gondomar no próximo ano, e sucessivamente, se tudo correr bem, a Associação Portuguesa de Direito Desportivo vai também participar neste tipo, promovendo debates e colocando na agenda questões que não sejam, que sejam importantes para pensar o desporto, não é? Uma vez que estamos a falar em Cidades Europeias do Desporto. E dois dias depois estive reunido com a rede, uma rede nacional de escolas, politécnicos e entidades que ensinam o desporto. E a questão foi exatamente essa. Veio à baila a questão de existir ou não um observatório do desporto em Portugal. Existe uma coisa em sede do IPDJ, que é o Observatório da Atividade Física e do Desporto. Mas se formos verificar, salvo erro, e se forem confirmar, é um observatório da atividade física. Não é um observatório do desporto. E, portanto, a questão aqui que se coloca é quem é que deve e quem é que o faz, se é que se faz, pensar permanentemente o desporto no sentido da arquitetura do desporto e dos problemas transversais do desporto em Portugal, ou como é que se quer definir o que é desporto em Portugal. Desporto no sentido da perspectiva da intervenção pública no desporto, não é? No sentido da atenção que o Estado deve dar sobre o desporto. Esse foi quase uma evidência e um primeiro repto que deixava, porque nós, para determinados setores, como os senhores deputados sabem muito melhor do que eu, temos observatórios para a saúde, observatórios para a telecomunicação, temos vários observatórios, não é? Com a lógica da constituição do observatório ser isso, pensar permanentemente e prospectivamente, em termos estratégicos, o que é cada setor em Portugal e quais são os problemas crónicos ou que intervenções é que devem merecer esse setor. Aparentemente isso não se faz no desporto. Aparentemente isso não se faz no desporto. Faz sim, volto a dizer, no desporto, definindo primeiro o que é o desporto, não é? Não estamos a falar, lá está, na prática da atividade física, na mera prática desportiva. O bem-estar, na saúde, isso já se faz. Estou a falar o desporto global, a palavra desporto, o que é o desporto em Portugal, não é? Com todas as suas vertentes, quando se cruzam. Competição, alta competição, alto rendimento, profissional, tudo isso. O que se tem vindo a fazer, salvo erro, mas a opinião não é só minha, é de facto intervenções localizadas em muitas áreas do desporto. Aliás, disso resulta também uma das grandes críticas que o setor desportivo em geral faz, por exemplo, ao regime jurídico das federações, quando estamos a falar para as federações, mas a maior parte do movimento desportivo aponta logo que foi formatada mais para o futebol e para resolver um problema do futebol, isto vale o que vale, mas perceber se há ou não e o que há ou não nestas... E depois temos outras pequenas intervenções. Bom, a lógica aqui é, e vamos ao concreto, eu vou passar muito rapidamente este tipo de apresentação que a Associação está a fazer no terreno, mas gostaria que tivessem presente esta lógica de abordagem do sistema como um todo. Claro que há uma série de problemas. Nós fizemos uma ronda junto de vários associados da APDD, no sentido de saberem que intervenções legislativas é que achavam, e tivemos uma série de propostas, mas localizadas. Ou seja, que são problemas específicos de determinado setor do desporto. Seja com a questão, por exemplo, dos ginásios, seja com a questão dos nadadores salvadores, seja com a questão das instalações desportivas, Isso são questões que vão surgindo e que existem caso a caso para aspectos específicos do sistema, não é? A minha abordagem aqui, a questão são problemas e questões base do sistema, e, portanto, transversais ao sistema. Esta apresentação, a nota que eu quero deixar antes de começar é que vão perdoar um bocadinho o tom que eu, às vezes alegórico quase, ou folclórico, digamos assim, mas isto é uma formação que está pensada para 8 horas, portanto isto tem que ter aqui muitos slides e muitas coisas assim, muitas vezes muitas cores e muito, mas eu não me vou, como é óbvio, deter neles. Vou-me deter nos aspectos legislativos e nos slides-chave que abordamos e que aponto aos intervenientes e que discuto com os intervenientes quanto ao o que é essencial e o que é que falta. Ou seja, a tal identificação dos problemas e a possibilidade de os resolver. Pronto. Nesse sentido, se me permitirem, vou mais rapidamente começar e, portanto, há muitos slides, como eu disse, que vou saltar. O primeiro módulo é sobre o sistema desportivo. Ou seja, o que é o sistema desportivo? Quando se fala em sistema desportivo, e eu brinco um bocadinho, normalmente brinca-se um bocadinho com a questão do que é o sistema, a famosa história do sistema, e ando um bocadinho à volta disso, não só no futebol, mas também com muitas outras declarações e definições da própria lei. Uma parte muito importante do trabalho que está a ser feito é, e nesse sentido legislativo, estamos a falar, ou seja, pegando as referências legislativas, isto não são slides opinativos. Ou seja, são sempre imagens que refletem o que é que a lei diz e, na maior parte das vezes, a evolução legislativa. Ou seja, porque é que chegámos onde chegámos. Por exemplo, o exemplo que eu dou é, quando falamos em sistema, no sistema desportivo, ilustro, por exemplo, que começámos por uma lei de bases, que era a lei de bases do sistema desportivo, onde o sistema, a palavra sistema constava da lei de bases. 14 anos depois, tirámos a palavra sistema da lei de bases, passou a ser lei de bases do desporto, com uma mera referência ao sistema desportivo no artigo 1º, e na atual lei de bases nem sequer se fala em sistema. A única menção em toda a lei que há a palavra sistema é quanto ao sistema de segurança social dos praticantes desportivos, no artigo 41º. Fala-se na lei da atividade de base da atividade física e desporto. Isto depois são matérias para reflexão, ou não, perceber porque é que isto aconteceu em 17 anos, se é intencional, se a ideia foi afastar, deixarmos de falar em sistema desportivo e deixar de falar da ideia de sistema. Eu depois faço uma pequena brincadeira com a noção da palavra sistema, da origem da palavra, que de facto tem o combinar e o ajustar, mas isto obviamente não no sentido mau, no sentido de pôr o sistema a funcionar e organizar e articular. Pronto. É este tipo de slides, portanto, o que é o sistema desportivo, eu vou saltar isto, a componente competitiva, a organização do sistema desportivo em Portugal. Portanto, isto dá a ideia da complexidade do que é o sistema desportivo e, portanto, lá está, é isto, quando eu há pouco estava a falar, do pensar o desporto permanentemente, é pensar esta articulação. Não é? Quem é que permanentemente pensa esta articulação e pensa onde quando cada intervenção em cada uma destas zonas ao que leva e isso tem implicações nas restantes, não é? Como trabalhar intervir nas competições profissionais, definir o que é as competições profissionais e se isso tem algum impacto no que é a parte privada do sistema desportivo no sentido do movimento associativo e que impacto é que isso tem nas carreiras dos praticantes e dos dirigentes se dividimos claramente o que é profissional ou não, mas só a nível da competição ou a nível do próprio desporto, da própria prática. Pronto. Essencialmente são coisas, são reflexões, a questão da visão europeia, isso depois volto a falar mais à frente, a questão da regulação, lá está, a regulação do sistema. Mas pronto, a ideia é isto, são os dois, na nossa ótica e o que eu tento transmitir aos intervenientes, aos agentes desportivos, a todos os agentes desportivos, é que quando falamos em desporto em Portugal e quando falamos em sistema desportivo, estes são os dois pilares do sistema desportivo. Por um lado, a questão do financiamento público, do apoio estatal, e por outro lado, a questão da exclusividade internacional e do reconhecimento olímpico. E depois, pronto, faço uma série de apresentação sobre, novamente, a evolução histórica do apoio ao associativismo desportivo. Quais são os artigos desde 1990 e como é que o Estado concebeu e concebe os apoios financeiros. não é? A questão dos apoios às entidades profissionais, tudo mais, pronto. A questão do que é afinal, da grande discussão sempre entre o princípio do associativismo e a autonomia do movimento desportivo e a ligação com o financiamento público, portanto, a referência à Constituição, tudo isso, a gênese dos clubes, pronto, isto é aqui, é muito, muito texto. Esta é a questão do três artigos em 17 anos, três artigos, na minha ótica, basilares entre... Um de 1990 da Lei de Bases, o outro da Lei de Bases de 2004 e o outro da Lei de Bases de 2007. Sempre a relação entre como é que o Estado promove o desenvolvimento do desporto e como é que se trabalha isso com a autonomia do movimento associativo. Eu, como disse, vou sempre... Aqui depois a questão, então... E concretizo com a questão do atual Decreto-Lei 2009. E aqui já vos vou apontar um dos primeiros, uma das primeiras imagens e um dos primeiros artigos que retenho e que normalmente discuto com os agentes esportivos, que tem a ver com uma das propostas que já fiz em sede dos grupos parlamentares e do grupo de trabalho, que é a questão de quem acompanha a execução dos contratos de desenvolvimento desportivo, dos contratos de programa. A questão do artigo 19, do Decreto-Lei 273 de 2009, ou seja, a tal lógica, mesmo, apesar de tudo, já em 2009, um artigo que, aparentemente, na minha opinião, e estamos, e o debate também é exatamente para isso, é para confirmar os entendimentos ou não, que vai... Viola, a palavra é muito forte, mas não vai contra o princípio de um sistema de controle interno e de um sistema de um sistema de controle financeiro instituído nos últimos anos na administração pública, que é a lógica da fiscalização, ou seja, de termos uma entidade que se autofiscaliza na execução dos contratos de programa que concede. Não há uma fiscalização dos contratos de programa permanente. Este artigo 19 foi pensado em 2009, dando à entidade concedente da compartição financeira o poder de fiscalização. Aqui estamos a falar das execuções, mas as execuções, o artigo fala na execução dos contratos, mas anualmente, se verificar que há uma execução deficiente de determinados contratos, quem decide e quem fiscaliza posteriormente, no ano a seguir, a decisão de voltar a conceder apoio financeiro é a mesma entidade que concedeu, é o IPDJ. É a uma e única entidade que é que está permanentemente a fazer todo esse papel. Diga.
Está-me a falar só dos contratos com o apoio do IPDJ, mas ao contrário de muitos contratos em um esportivo a nível das autarquias que sofrem... Mas acontece exatamente o mesmo problema. Acaba por a fiscalização da competência da autarquia que acaba muitas vezes nem sempre a fazer, não é?
Temos muitas autarquias que ainda não fazem. Fizer esse levantamento ao dia de hoje em Portugal, temos muitas autarquias que concedem apoios a entidades desportivas sem a contratualização.
Sim, mas muitas fazem.
Sim, mas lá está. Fazem as que, em bom rigor, procedem como se devia proceder, não é? E como se deve proceder. Mas o exemplo, e é aqui que eu me retenho na maior parte das pessoas e que se discute, e como lhe disse, desde dirigentes esportivos a vereadores, a treinadores, porque a lógica destas apresentações é mostrar, e foi esse o repto que a Associação Portuguesa de Direito Desportivo se colocou a si própria. Foi mostrar, e é esse o pedido que temos tido do movimento desportivo aos mais variados níveis. É que as pessoas percebam onde é que estão, entre aspas, metidas. Ou seja, o que é que as envolve? Porque um treinador, um jogador, um dirigente, foca-se naturalmente, como qualquer outro profissional e como qualquer um de nós, nas suas funções, não é? E, portanto, trabalha para conhecer a sua área, seja o treinador, a parte técnica, seja, naturalmente, não é? O resto que o envolve, mas que interfere na sua ação, naturalmente desconhece, porque ainda não teve tempo e porque é muito complicado, de facto, perceber isto. É muito complexo o sistema desportivo, não é linear. E a ideia e o desafio é tentar simplificá-lo, identificar o melhor possível os pilares base da arquitetura do sistema. Não é? E depois perceber se estão frágeis, se não estão frágeis.
Vocês focam só na questão do IPDJ nacional ou também envolvem todas as questões nacionais, locais, as autarquias?
Não, tudo.
E fiquei com a ideia que realmente vocês estavam focados só...
Não, vamos lá ver, porque a lógica é, o IPDJ é a referência, ou seja, o decreto-lei,
sim.
Não é? Como eu disse, as autarquias, isso é um bocado como na violência. Já lá vamos, os regulamentos de prevenção da violência... decalcam-se, a lógica do financiamento é a mesma, vão buscar ao 2009 e, portanto, se o 2009 tiver estas deficiências, tudo o resto começa a ser frágil a partir daí. Este artigo 30 é um dos exemplos que eu dou sobre o estado das coisas, ou o estado da arte, que é, a contrário senso, se lerem isto, e da perspectiva quando coloco aos agentes esportivos, a questão também do direito e tentar simplificar o direito, aqui a questão do culposamente cumprir um contrato de programa. Se ler este artigo, o que é que acontece? O nível de exigência que temos perante as entidades esportivas ou as federações. O decreto-lei de 2009 diz o seguinte, diz isto, dever de sustentação. As entidades que deixarem culposamente de cumprir um contrato de programa de desenvolvimento esportivo. O que é que isto significa? Significa que, em bom rigor, se uma entidade desportiva não cumprir um contrato de programa, o contrato de programa a que se comprometeu, eu vou ser um bocadinho mais forte, que é para dar o exemplo, por desleixo, mas podemos pôr só por incompetência, por desconhecimento de como é que aquilo funciona, não interessa. A coisa funcionou mal. Não cumpriu. Não há nada na lei, nada, que leve a qualquer tipo de sanção ou de correção ou de forma proativa de elevar e de promover o cumprimento de um novo contrato de programa. Ou seja, promover, eu já não digo excelência no cumprimento dos contratos de programa, mas simplesmente o diligente e zeloso cumprimento no contrato de programa de desenvolvimento desportivo. Porquê? Porque o artigo 30, na altura quando se concebeu o Decreto-Lei 2009, fala em culpa. Ou seja, uma entidade só fica privada de voltar a contratar e de voltar a ser financiada se tiver culpa na inexecução ou no incumprimento do contrato de programa que foi financiado no ano anterior. Pronto. É este tipo de debate e este tipo de discutir se a exigência é muita, se é baixa, se é pequena, se é que deve ser feita. Se não quisermos fazer, não o fazemos e deixamos as coisas como estão. Não é? Se nós não quisermos e se ninguém se preocupar com isso, deixamos as coisas como estão. É uma questão de cada um de nós achar ou considerar que devemos elevar o nível de funcionamento de qualquer instituição e, essencialmente aqui, o nível de cautela no gasto dos dinheiros públicos. Não é? Que é isso que está em causa nesta parte, que é financiamento público. Não é? Pronto, isto depois é a parte internacional, que é um dos grandes problemas que mesmo em sede do Conselho Nacional de Desporto, eu presumo que não se chama, mas se calhar, por algumas audiências que eu também já vi ao nível daqui da Assembleia da República, muitas vezes problemas das federações e de novas federações com reconhecimento internacional e da exclusividade e de quem é que em Portugal nós temos. Eu neste momento tenho identificado uma mão cheia de casos que vão dar problemas a curto prazo às entidades desportivas de novas federações e de novas modalidades em Portugal. Casos em que temos duas federações que se intitulam nacionais, casos em que temos uma constituição, querer uma constituição de uma federação internacional em Portugal, mas que temos federações portuguesas a querer impedir, por causa do princípio da exclusividade, guerras entre federações nacionais de modalidades, porque cada uma quer uma nova federação que se está a constituir ou uma nova modalidade que se está a constituir. Pronto. Este tipo de coisas tem uma gênese. Isto tem uma razão. O problema está aí. E vão surgir mais. A curto prazo. Porque as modalidades desportivas, o desporto também está, vai tendo pequenas variações, as famosas modalidades afins, não é? As já famosas. Isto tem uma gênese. E a gênese é a questão. Nós, quando fizemos em 2015 isto, a questão da exclusividade das federações desportivas, não é? Aqui é mais no sentido, este decreto-lei é mais no sentido da lógica e natural da proteção da marca, da proteção da imagem, obviamente, mas isto tem ligações ao regime jurídico das federações desportivas, que é o princípio da unicidade federativa, que é supostamente em Portugal e bem, não é? Só uma federação, é que pode ter o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Mas o que é que acontece? Se houver modalidades, como existem, em que nenhuma federação tenha o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, nós, por exemplo, podemos ter duas federações. Federação Portuguesa de... E organizarem campeonatos nacionais e atribuírem títulos nacionais. Porquê? Porque nenhuma delas tem utilidade pública desportiva. E, de repente, temos no sistema nacional os intervenientes a dizer assim: epá, mas eu vi uma federação organizar um campeonato lá embaixo, no Algarve, não sei. Pois, então, mas agora vou este fim de semana aqui à Ericeira organizar outro campeonato nacional, mas não é a mesma entidade. Pois não, é outra federação. Pronto. Isto gera perturbação no sistema. E é preciso perceber porque é que isto acontece. Porque temos vários conceitos na lei misturados, temos depois o relevante interesse desportivo nacional. O que é o relevante interesse desportivo nacional? Não é? Como é que nós entendemos e definimos isso? Isto tem um bocadinho... Reparem, a lei veio colocar o olimpismo no centro do reconhecimento internacional de uma federação. E isso tem trazido alguns problemas. Porque coloca-se numa única entidade o poder de atribuir relevância internacional a uma modalidade. O que é que leva? Leva a que aconteça isto. Se forem ao site do Comitê Olímpico Português, vêem uma série de federações associadas. O Comitê Olímpico tem uma parte para federações não olímpicas. Tem uma série de federações associadas que são federações não olímpicas. Ora, a pergunta que se deveria fazer e que se pode fazer é: mas se são federações não olímpicas, o que é que estão a fazer associadas ao Comitê Olímpico? Não é? Que sentido é que isto faz? Portanto, isto tem uma lógica, tem uma gênese. Depois, que este é aqueles momentos da formação um bocadinho para, entretanto, quebrar um bocadinho o gelo, e que é lembrar o que é que são modalidades olímpicas. Eu não vou perguntar se reconhecem esta modalidade aqui embaixo, no canto inferior direito, mas sim, é a dança do varão, e a dança do varão está por pouco tempo, neste momento, nem sei já se atualiza, sei por ser modalidade olímpica. Lá em cima é o frisbee. Sabem o que é o frisbee? Com certeza que sabem também, que é aquele lançamento do disco. E o frisbee é a modalidade olímpica. Portanto, são estes momentos que parecem caricatos, mas que eu gosto de trazer, porque mostra a complexidade disto e mostra, quando nós falamos em desporto, de facto, o que é isto do desporto. Não é? Mas, já lá vamos. Pronto, isto depois é a Carta Olímpica, os reconhecimentos das federações. Há aqui um momento, em 2014, em que temos uma porta aberta, mas que precisamos de resolver aqui um pequeno imbróglio que a legislação colocou a este nível. Que é, eu acho que não é imbróglio, ainda bem. É, se me permitem levantar, mas para identificar, porque este slide não está aqui, que é este aqui. Há um momento, em 2014, em que a legislação, sem se aperceber disso, acho eu, coloca aqui uma coisa que é Sport Accord. Sport Accord tem tido, não tinha até há dois anos atrás, um único reconhecimento por nós, em Portugal, quando é, no fundo, o Comitê Olímpico para as Modalidades Não Olímpicas, digamos assim. Sport Accord é uma federação de federações, é quase como se fosse a Confederação Portuguesa, mas Confederação Internacional. Para as federações que decidem, para aquelas modalidades que dizem: eu nunca vou ser modalidade olímpica, portanto não quero uma coisa, vamos lá ver, uma coisa são os valores do olimpismo e que são indissociáveis dos valores do desporto e que se devem promover e que têm uma mais-valia enorme. Outra coisa é a modalidade querer se encaixar nos parâmetros olímpicos de um dia querer estar nos Jogos Olímpicos, quer dizer, há modalidades que nunca o sonham, ou pelo menos numa fase inicial do seu desenvolvimento enquanto modalidade desportiva. Mas o que existia é que nós obrigamos as federações, qualquer modalidade, a se ligar ao Comitê Olímpico, ao olimpismo, para se entender que tem reconhecimento internacional. Pronto, estes vou passar porque têm a ver com o que é que são os clubes, sociedades desportivas. Há uma coisa que eu também faço muito e que é importante, que é a comparação depois com outras realidades. Aqui a questão espanhola. A questão dos clubes, nós temos, como saberão, na legislação desportiva, uma coisa que é o clube dos praticantes desportivos, e depois temos também a evolução para as associações promotoras de desporto, antes das federações. Não é? E isso foi... Eu vou muitas vezes falar com dirigentes desportivos que querem desenvolver a sua modalidade e desconhecem. Claro, deviam conhecer, como é óbvio. A questão é até que ponto é que promovemos, de de facto, essas alternativas ao conceito de federação, federação, federação. E isto é um exemplo mais que se dá com os espanhóis. Pronto, este era o primeiro módulo que fica despachado. O que é que aconteceu aqui? Não é nada. A questão do financiamento e a questão do pensar o desporto, eu vou-vos deixar aqui uma outra nota então rápida, mas que é muito importante. Aliás, eu não preciso mostrar slides para isso, mas era uma questão que ainda não tinha colocado. Agora tem a ver com a sensibilidade de cada um. Eu volto a dizer-te, queremos ou não nos preocupar com determinadas coisas, que é, todos sabemos o que é o aeromodelismo. Sabemos o que é o aeromodelismo. A minha questão é, aeromodelismo é desporto? Eu não sei se é permitido nas audiências colocar questões aos senhores deputados, senhor coordenador, ou não, e pedir respostas. Não, não é. Pronto. Por isso é que é uma pergunta retórica. Além do aeromodelismo, temos damas. Também jogo damas. Damas é desporto? Ou é entretenimento, ou é atividade de tempos livres, ou é... Pronto. Temos o famoso... Desde 1995, quando eu me formei e depois comecei a estudar o direito de desporto, há um exemplo clássico e crónico, que é o da columbofilia. Sabemos o que é a columbofilia, e a pergunta é, a columbofilia é desporto? O certo é que nós não nos colocamos estas questões e financiamos com dinheiro público e desenvolvemos, fazemos contratos de programa de desenvolvimento desportivo para desenvolver a modalidade desportiva aeromodelismo, desenvolver a entidade desportiva columbofilia, desenvolver a entidade desportiva damas, entre outras. Estas três são exemplos. E quando se coloca este tipo de questões a dirigentes que se queixam, é aqui que depois começa a se criar um problema. Quando se coloca este tipo de questões e quando se ilustra este tipo de questões perante dirigentes que se queixam, muitas vezes, não terem acesso a fundos para desenvolver as modalidades desportivas. Acesso a financiamentos, porque as autarquias não podem, porque o Estado não... Há aqui uma série de... Aquela ideia de nos queixarmos por não termos e por os recursos serem escassos e depois não avaliarmos os recursos que, de facto, empregamos e que, de facto, despendemos... Pode gerar aqui algum tipo de perturbação e de complicação. E é nesta altura que se fala no que é o interesse público. Pronto, aqui é uma ilustração que eu depois faço e que debato também sobre o que é o interesse público e a designação de interesse público. E na altura o mecanismo que se tinha por despacho da listagem dos eventos de interesse, dos eventos desportivos de interesse público. E depois faça a análise que agora se passa a fazer especificamente, caso a caso, a designação de interesse público para determinado evento. Determinado evento ou empreendimento desportivo, como foi recentemente uma academia de futebol. Pronto, este é aquele tipo de explicação e de exemplo dos contratos de programa de desenvolvimento desportivo que todos os anos se fazem. Para o desenvolvimento de entidades desportivas, nós chegamos a ter aqui um caso que é o de financiar com um contrato de programa o desenvolvimento desportivo as atividades da Federação Portuguesa dos Centros de Cultura e Desporto de Saúde e Segurança Social. A Federação Portuguesa dos Centros de Cultura e Desporto de Saúde e Segurança Social tem como associadas a Casa do Hospital dos Hospitais Distritais, os Centros de Cultura e Desporto da Saúde e Segurança Social de cada... Isto é uma federação fechada. Ponto 1, pergunto, a que propósito é que o Estado... Eu depois terei a minha opinião, a questão é que debate é que se faz ou não se faz sobre este tipo de situações. Não é sobre o dinheiro público que se investe e que se despende neste tipo de apoios. Porque modalidade desportiva ampla é que estamos a que verdadeiro de desporto é que estamos a tentar desenvolver quando não questionamos, porque isto sempre foi assim. A ideia é, sempre se fez isto. Sempre financiámos isto. Eu pergunto é se a administração pública e o nosso conceito de bom gasto de dinheiro público não evoluiu. Evoluiu, não é? Felizmente, a nossa sociedade evoluiu e o país cresceu e o país melhorou em muitos aspectos. Mas nestes aspectos e no desporto, continuamos a não mexer numa série. Não mexer porque não o pensamos. Felizmente, eu depois faço muito recurso também aos grupos de trabalho e extrato, e por isso é que eu digo que não é tanto opinativo, e aqui a tal história do desporto, não é? De pensar novamente o desporto, no sentido do que é o desporto profissional, e faço o recurso de em 2007, do grupo de trabalho na altura que foi constituído para as competições desportivas profissionais no sistema desportivo português. E vou buscar esse porque acho que os contributos deste de qualquer, independentemente do governo que tem trabalhado e dos grupos de trabalho que têm constituído, são sempre documentos muito interessantes de analisar, porque são bases de trabalho. Não serão trabalhos terminados em si, mas são bases de trabalho porque fazem, de facto, resenha factual, não é? Apontam como é que as coisas são, elencam histórias. Nós aqui temos que nos lembrar que já em 1960 havia desporto profissional, não é? E essencialmente aqui é isto. Ah, depois, pronto, aqui faço exemplos práticos, lá está. A questão de um novo conceito que nunca foi debatido, porque ninguém o debate, que é se há ou não um desporto semiprofissional. Isso deve ser entendido que deveríamos apontar para um desporto profissional. Ninguém o debate em Portugal. Porque nós, por exemplo, fomos em França. O sistema desportivo francês e o Estado, em França, reconheceu há muito que, para além do desporto profissional e do desporto não profissional, ou desporto amador, temos uma outra realidade, que é esta realidade semiprofissional. Que, curiosamente, aqui, isto é um slide de 2011... tirado de uma apresentação que a Liga Profissional de Futebol faz na Alfândega do Porto. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol atual era o presidente da Liga Portuguesa de Futebol nesta altura, e faz e lança de facto esta questão na altura, em específico para o futebol, mas a discussão deveria ser mais abrangente sobre o desporto semiprofissional. E isto leva a algo que eu já, e que demonstro, lá está, e que já tinha abordado com os grupos parlamentares, leva a este tipo de exemplo, que é termos uma federação, que é a federação, se me permitem, vou levantar outra vez. Isto é o regulamento de inscrições atual da Federação Portuguesa de Handball, ou da Federação de Handball de Portugal, melhor dito, que, como sabem, foi uma modalidade que passou pelo profissionalismo, não é? Que já foi profissional em Portugal, e que permite, bem ou mal, eu não vou pronunciar agora isso, mas permite que tenhamos profissionais liberais a competir no handball. Tínhamos profissionais independentes. Tínhamos jogadores profissionais, mas não trabalhadores. Trabalhadores dependentes, bem entendido, não é? Porquê? Porque podemos ter contratos de prestações de serviços registados na Federação de Handball de Portugal e na principal, no campeonato, na primeira divisão de Handball de Portugal. Pronto, agora, desculpe. Se, não percebi.
Existem outras relações?
Sim. Este é um exemplo, não estou aqui a passar os todos, né? Portanto, é um exemplo. Mas se perguntar a alguém, e se, no país, se perguntarmos onde é que há desporto profissional, não é? Que respostas é que obtemos? Isto não está refletido no debate que nós fazemos no desporto no país. Nós não debatemos isto, nós não raciocinamos sobre isto e não refletimos sobre esta realidade, porque ela existe. E sempre que falamos em desporto profissional, falamos no futebol. E falamos, espera aí, depois há a parte no golfe, há o ténis, mas é uma mistura aqui. Quando falamos no desporto, mas final de desporto profissional em Portugal. Não, só há uma competição profissional, duas competições, mas uma modalidade profissional em Portugal. É? Reconhecida como tal. É este tipo de coisas. Quando, curiosamente, isto depois é uma ponte para os dirigentes, e para a questão dos dirigentes desportivos que vem a seguir, que é um bocadinho de história. E um bocadinho de história é recuar 7 anos atrás, em 2009, e perguntarmos, questionarmos, porque é que isto não seguiu em frente. Porque é que isto que foi decidido, o licenciamento nas competições não profissionais, ou seja, a introdução de requisitos mínimos para a gestão de clubes, Um bocadinho, quase com as devidas distâncias, o financial fair play que nós entendemos e que todos vemos no futebol europeu e que depois já se faz ao nível dos principais clubes também e da liga profissional, mas em 2009, por unanimidade, a Assembleia Geral, a proposta apresentada pela direção da Federação Portuguesa de Futebol na Assembleia Geral, foi aprovado um anual de licenciamento para os clubes, um regulamento que era suposto entrar em vigor na época de 2010-2011. Portanto, o principal obstáculo já estava ultrapassado, foi aprovado unanimemente. E estava para... Nunca mais foi implementado. Nunca mais foi implementado. O que é que significa? Significa que temos regras para a gestão do desporto profissional e não temos regras nenhumas para a gestão do desporto não profissional. Portanto, eu acho, e aqui é uma opinião pessoal, acho que deviam insistir. Felizmente está corroborada não só isto para o futebol, que é sempre o holofote, já não digo para as outras modalidades, não é? Pronto, que também. Não avançou. Pronto, e de facto... E as várias declarações eram unânimes, que era o cumprimento de regras basilares para a participação numa divisão, que é a passagem para competições profissionais. Isto no futebol, porque se fosse noutras modalidades, são modalidades, lá está, como já vimos, o que é que são aquelas modalidades, não são amadoras, mas também não são profissionais. Não é? O que é aquilo? Não é? Nesse sentido de definir o desporto que é praticado, a competição, o desporto competitivo que é feito lá. Mas não temos regras nenhumas. Quer dizer, as regras que poderão existir poderão ser decididas por cada federação, não é? Mas o Estado não entende essa necessidade ou deixa às federações. O que significa que, a meu rigor, se nenhuma federação o fizer, não temos regras nenhumas. Não é? Só para tocar, então, fazer aqui o restante dos dirigentes, mais uns minutos, me permitem. Eu depois, dos dirigentes, tenho só... Eu acho que não sei se depois querem falar na profissionalização da arbitragem, mas tenho um módulo que fala especificamente sobre a profissionalização da arbitragem, que faz só este intervalo. Porquê? Porquê é que se deve falar na profissionalização da arbitragem? Porque a lógica da profissionalização do que quer que seja, e lá está a profissionalização... É mais fácil depois lá ir e rapidamente falar. Nem que mostre só dois slides em 10 minutos, é preferível ilustrar nesse sentido e rapidamente fazê-lo o mais rapidamente possível, que é o mesmo que vou fazer aqui em relação aos dirigentes, se me permitem. Pronto. Isto lá está sempre um mecanismo ilustrativo. Aqui a questão dos dirigentes lá está, mesmo em algumas conversas que já tive com os membros do grupo de trabalho em sede dos grupos, das representações dos grupos parlamentares de cada partido, era deixar expresso que a lógica de pensar os dirigentes esportivos não é só porque cá em Portugal achamos que, ou pessoalmente acho, ou uma série de outros colegas meus e algumas pessoas acham, que há necessidade de facto de repensar, porque neste momento temos uma das peças legislativas mais antigas do sistema desportivo nacional, é a Lei dos Dirigentes Esportivos, o Decreto-Lei de 1995. Tem 21 anos. Tínhamos o regime jurídico do praticante desportivo, de 98, que está agora a ser trabalhado. De resto, para trás disso, das mais antigas e ainda não mexidas, é de 1995, em relação aos dirigentes. Mas não é só, se não quisermos só olhar para nós e porque nós, porque é português, está a ser pensado, seja em Inglaterra, seja em Espanha. Porque normalmente quando se dá os exemplos ingleses, é sempre... é sempre uma cultura diferente, é uma lógica diferente, desporto, não vale a pena nós estarmos a pensar nisso e importar isso. Pronto, então temos que recorrer um bocado mais aos aspectos italianos, aos exemplos italianos, franceses, espanhóis. Pronto, o caso dos ingleses, então eu vou passar. A questão dos ingleses é aquela, é fazer um bocadinho, é os requisitos para os dirigentes desportivos. Pronto. Mas eles têm requisitos, por exemplo, há condenações em tribunal, eles impedem, têm uma regra que impede dirigentes de serem... dirigentes de clubes esportivos, presidentes de clubes esportivos, se tiverem algum tipo de condenação em tribunal. Há uma comissão que analisa isso. Há uma comissão que analisa quase com as devidas distâncias, que são grandes, mas com as devidas distâncias. Aliás, eu termino este exemplo, esta apresentação com esse exemplo, que é o regime em relação às instituições bancárias. Não é? Nós, em relação às instituições bancárias, temos um regime muito falado nos últimos anos, mas que tem regras para a idoneidade dos dirigentes e de quem desempenha funções nos bancos. Não é? No desporto, eu costumo fazer este paralelismo um bocado provocatório, mas mesmo muito nesse sentido, para ilustrar. Nós preocupamos com quem guarda o nosso dinheiro, mas não nos preocupamos em verificar a idoneidade de quem cria condições para formar os nossos jovens na perspectiva desportiva. Não é? Quem acolhe nos seus clubes jovens de todas as idades e que os forma desportivamente, não só fisicamente, mas desportivamente. O que é que acontece em Espanha, recentemente? É a questão, e nesse sentido, quando estive com tenho aqui dois exemplos, o deputado Luís Monteiro ainda não chegou, mas eu tive essa oportunidade de presencialmente de lhe mostrar uma das antigas propostas do Bloco de Esquerda, e no caso da deputada Diana Ferreira já o fiz também em relação ao Partido Comunista Português, na questão dos dirigentes associativos na condição de voluntário e dirigente associativo benévolo. Ou seja, os espanhóis, há três anos atrás, o governo entendeu que, por uma série de casos que eles foram detectando, porquê? Porque, passa a expressão um bocadinho popular, ou uma terminologia um bocadinho menos formal, mas entraram pelos clubes adentro. O que os espanhóis fizeram foi, passaram a fazer inspeções, seja de autoridades de trabalho, seja de autoridades financeiras, económicas, aos clubes não profissionais. Profissionais e não profissionais. E detectaram uma série de casos de fluxos financeiros e de utilizações de dinheiro e de dirigentes que, no fundo, não eram verdadeiramente dirigentes voluntários. Isto estamos a falar em clubes não profissionais. Não é? E o governo sentiu a necessidade de lembrar um bocadinho e de voltar a pensar no que era verdadeiramente o regime de voluntariado, porque é o que nós temos, por exemplo, em Portugal. Nós temos... Fizemos uma lei para os dirigentes desportivos em 1995, depois, em 2004, fizemos uma lei para os dirigentes associativos voluntários. Todos os dirigentes associativos, não é desportivos, todos. E então juntamos uma coisa à outra. E no meio temos, como sabem, enquadramento jurídico do voluntariado. Ora, a questão é, o dirigente desportivo, que como muitas vezes tem à vossa frente certeza, e eu muitas vezes também discuto e debate, porque querem mais apoio, necessitam de mais apoio, precisam de mais condições para exercer a sua atividade, porque o fazem altruisticamente, eles têm um regime de enquadramento voluntariado, já existe. É só uma questão de se enquadrarem. A questão é se é possível fazer voluntariado nos clubes desportivos. E a verdadeira natureza do dirigente desportivo benévolo. Não é? Diga-te. Pois são, mas a questão é, são voluntários tal e qual a lei o enquadra, como em termos de regime de voluntário? Então, se eles já são voluntários, o que é que... Porque a questão vem mais, e o debate vem mais num devolver-lhe, que já sei que não posso devolver a pergunta, mas a ideia era, se muitas vezes, com certeza, houve muitos dirigentes esportivos a queixarem-se que necessitam de mais apoio ao exercício das suas funções dirigentes. Eu tenho testemunhado isso publicamente. Pronto. Ou eles estão bem como estão. E os dirigentes esportivos nacionais, dos clubes nacionais, não têm queixas nesse aspecto, quanto às atividades deles próprios. Pronto. Mas é um debate que se pode ter. Nós tivemos aqui... Pronto, isto é o Decreto-Lei 267-95, e depois é a questão que... lá está o projeto de lei do Bloco de Esquerda na altura, que é a questão da responsabilidade dos dirigentes e dos requisitos mínimos para o exercício ou seja, dos deveres. Há os direitos do dirigente desportivo e que deveres é que tem o dirigente desportivo. Não é? E se nesses deveres nós devemos ir de encontro ao que diz toda uma lógica que vem desde 1975, 1992, sucessiva, independentemente, sem querer ir aqui buscar a União Europeia e a Ligação Europeia, mas que é, há uma lógica que desde 1992 a própria Comunidade Europeia E que as próprias leis de bases, nós formos ler atentamente as leis de bases, e exigem formação adequada para o desempenho de funções no desporto. Exigem. Qualquer função no desporto, seja no âmbito da gestão desportiva, eu vou recuperar a lei de bases de 2007. Obviamente, é vigente, e temos aqui a formação de técnicos. O exercício de profissões na área da atividade física, estamos a falar, obviamente, do exercício de profissões, independentemente de ser ocupação profissional ou secundária, regular, sazonal ou ocasional, sem a adequada formação académica ou profissional. Pronto. Aqui, o número 2 é para exercício de funções profissionais, mas o número 1 diz: a lei define as qualificações necessárias ao exercício das diferentes funções técnicas na área da atividade física e desporto, bem como o processo de aquisição e atualização de conhecimentos para o efeito no quadro da formação profissional e do mercado de trabalho. Lá está. Pronto. O que se coloca é se a Carta Europeia do Desporto diz que todas as pessoas envolvidas na direção ou supervisão das atividades desportivas devem possuir as qualificações necessárias. Pronto. E o debate que se tem lançado e que se tem feito, isto era o exemplo o debate que se tem feito, ou que se pode entender que é perfeitamente desnecessário fazer, e que não faz sentido nenhum, é se devem existir, de facto, qualificações mínimas ou algum requisito para o desempenho da função de dirigente no desporto. Ou não. Não é? E se não deve ser o único técnico e o único agente, todos os intervenientes no sistema desportivo, todos os intervenientes no funcionamento de um clube, todos os intervenientes no funcionamento de uma associação, estão obrigados a terem formação mínima, seja profissional ou não. Eu dou-lhes um exemplo. Reparem, eu termino com este exemplo. E a questão é: se todos têm, porque é que o dirigente não há de ter alguma? Um exemplo último é o Manual de Certificação das Entidades Formadoras da Federação Portuguesa de Futebol, que supostamente vai entrar em função, vai entrar em início, em vigor agora. Agora, no início desta época desportiva. Pronto. Isto é, há muitos anos, porque é que isto surgiu? Isto tem uma, lá está, estas coisas surgem por uma gênese, não porque era necessário, porque a Federação Portuguesa de Futebol entendeu, mas isso, naturalmente, a Federação Portuguesa de Futebol é que pode entender melhor porquê, mas nós fazemos formação desportiva em qualquer modalidade. Não é? Temos entidades formadoras, que são os clubes. Quem é que verifica, como é que se afere? O nosso sistema desportivo está montado assim. Como é que se afere se a formação desportiva é corretamente feita? Pelos resultados. Pelos resultados, que são de 3 ou 4 atletas, pelos atletas que se produzem em termos de representação selecional, de representação de seleção nacional, de representação internacional. É assim que se afere se a formação desportiva é bem feita. Não é? Ora, o que se tem vindo e que se veio a exigir, porque é que no futebol, entretanto, houve uma pressão maior? Porque o futebol tem indenizações pelo trabalho que é feito na formação por parte dos clubes. Como sabem, tem indenização por compensações por formação. E então o que é que a maior parte dos clubes, quando começaram a chegar, a maior parte, isto começou quando começaram a chegar investidores estrangeiros a Portugal, no futebol. E eu testemunhei, tive a felicidade de testemunhar a primeira chegada dos primeiros investidores, até com algum sucesso, e a questão que eles colocaram foi: porquê é que eu hei de investir numa academia e dar melhor condições aos desportistas, aos praticantes, para formar futebolistas, no caso de futebol, se vou receber, depois, pelo trabalho que estou aqui a desenvolver, exatamente a mesma indenização, exatamente a mesma compensação que o clube ali ao meu lado, e que não tem qualquer tipo de formação. Ou seja, a formação era um bocadinho como antigamente se dizia, como a antiguidade, no sentido de anos de antiguidade na função pública. São os números, a quantidade de anos em que o atleta esteve inscrito no clube. É isso que se dizia formação. Pronto. E levou muito tempo até que se chegasse a isto. Chegou-se a isto para ultrapassar uma injustiça básica, que era essa injustiça. De dizer, mesmo assim ainda não estamos lá, porque a ideia aqui é, para, só podem, depois tem umas especificidades jurídicas que não há aqui tempo para, que é a celebração de contrato de formação desportiva e o requisito para a celebração de contrato de formação desportiva, é que é isto. Mas mesmo assim, o que é que foi dito? Foi dito que, para se entender que uma entidade forma praticantes desportivos, no caso futebolistas, a Federação Portuguesa de Futebol entendeu que a entidade tem que ter isto. O clube, e quando falamos em entidade, estamos a falar clube. O clube de futebol que quer formar, que quer dizer, que quer assumir que forma, tem que ter isto. Tem que ter uma diretora de uma entidade formadora, tem que ter recursos humanos ligados. Não é isto, isto é a parte dos recursos humanos. Tem que ter uma série de outras coisas. Isto é a parte dos recursos humanos, que é o que interessa para o caso. Tem que ter determinados técnicos, tem que ter um staff administrativo logístico. Isto não sou eu que o digo, não é opinativo, é a Federação. O que é que acontece? Acontece que depois, quando vamos para os requisitos de quem é que são essas pessoas que têm de ter, e quem é que são essas pessoas, para o secretário técnico o critério é prestar informação mediante documento escrito. Pronto, isto a lógica é, por exemplo, para o responsável, meus senhores, isto é um exemplo que eu dou, meus senhores e minhas senhoras, é o exemplo que eu dou do nível de exigência e de onde é que queremos estar e para onde é que queremos ir, em termos de evolução de desporto. Entendeu-se, e bem, que o clube tem que ter um responsável pela formação escolar. Ou seja, que tem que indicar um responsável pelo acompanhamento escolar dos jovens jogadores, aqui os jogadores de futebol, dos jovens praticantes, do outro, não é? E que esse responsável, evidenciar as qualificações profissionais, académicas e profissional. Acho que aqui todos concordamos. Só que depois, quem é que tem que ser esse responsável pela formação escolar? Não sabemos, porque não há requisito. Foi dispor de um responsável. O critério mínimo é dispor de um responsável. Não há requisito para dizer esse responsável tem que ter isto, ou quem é a pessoa que faz a formação escolar. Pronto. Isto resulta, é difícil, é assim, porque resulta de um debate muito intenso com os clubes e da questão de mas se nós vamos pôr aqui necessidade de um responsável para a formação escolar com estes requisitos, não conseguimos arranjar. Pronto. Ou seja, é um bocadinho com as devidas distâncias a polémica ou a dificuldade que se tem agora com a história com o caso de desporto nos nadadores salvadores e nas piscinas. Com as grandes distâncias, mas a ideia é necessário pôr, vamos pôr, mas não há suficientes. Então como é que fazemos? Pronto, mas vamos arranjar alternativas, mas pelo menos um requisito mínimo tem que ter. Isto quando? Isto é para ilustrar, dizer o quê? Continuamos. Para um motorista, podemos dizer que um motorista é uma atividade de risco. Para um psicólogo, tem que ter um psicólogo. A pessoa tem que se intentar com um psicólogo. A questão é que, como dirigente, nós intitulamos por como dirigente pela atividade que desempenhamos. Não é? Sem que ninguém avalie se essa atividade está ou não a ser bem desempenhada. Não há um mínimo nenhum para entender e para reconhecer essa pessoa como dirigente. A discussão é apenas na base, e para que isto fique claro, de eventualmente esses requisitos serem colocados para clubes e para entidades que queiram beneficiar de dinheiros públicos e que queiram beneficiar de apoios públicos. Porque, como é óbvio, temos que respeitar a liberdade do movimento associativo e, portanto, qualquer um de nós, mesmo dos presentes, qualquer um de nós pode criar um clube desportivo meramente para a prática do desporto, para competir em determinada modalidade, e ninguém tem que decidir se o clube tem que ter ou não estes requisitos e os dirigentes têm que ter ou não estes requisitos se nós quisermos fazer o nosso rumo e a nossa prática privada. Não é só entre nós, particular. Outra coisa é se chegamos àquele momento em que dizemos, olha, queremos receber este subsídio público para desenvolver esta modalidade. Bom, então, porque foi essa a lógica dos contratos de programa. É essa a lógica que levou a que em 2009 nós instituíssemos regras para o contrato de programa de desenvolvimento desportivo. Que foi dizer, o movimento associativo tem que cumprir estas regras se quer beneficiar dos apoios públicos nestes termos. Pronto? É exatamente a mesma lógica. Para, então, tentar terminar nos próximos 15 minutos. A questão da profissionalização e o debate de profissionalização é só naquele sentido, que é porque é que dos próprios agentes pedirem, dos próprios, se os árbitros, juízes, cronometristas, nós temos um relatório do grupo de trabalho e um grupo de trabalho também. A ideia base é, e isto em que cada vez mais as modalidades pedem isso, são as próprias modalidades que pedem isso. É, se nós tivermos um profissional, ou antes de falar no profissional, se tivermos uma pessoa dedicada o maior número de tempo possível à sua função, em princípio, essa pessoa desempenhará melhor a sua função, porque terá mais tempo para aprimorar e para melhorar. Foi essa a lógica da própria profissionalização dos árbitros no futebol, que foi dizer, nós precisamos de árbitros de hábitos também de arbitragem e de trabalho, mas de árbitros que se dediquem exclusivamente à atividade de árbitro de futebol, para termos melhores árbitros. É essa a lógica. Seja no handball, seja no basquetebol, seja, só conseguiremos um melhor desporto se tivermos pessoas melhor qualificadas também a arbitrar, para tentar evitar ao máximo o erro e nesse sentido, a discussão alarga-se não só ao futebol, mas a todas as outras modalidades. Lá está, o handball também já tem uma experiência de profissionalização de arbitragem. Aqui faço uma, lá está a tal resenha histórica e legislativa, e de perceber desde 1990 um caso muito curioso, que é perceber quando é que os árbitros aparecem na lei e quando é que os árbitros são contemplados e, digamos assim, são objeto legal, porque em 1990 nós tínhamos a palavra árbitro de facto nos princípios gerais da formação e prática desportiva, na lei de bases do sistema desportivo de 1990. Depois, em 2004, a palavra árbitro desaparece, sai da lei de bases de 2004, porque é substituída por isto, peço desculpa, elementos que desempenham na competição funções de decisão, consulta ou fiscalização visando o cumprimento das regras técnicas da respectiva modalidade. Esta é a definição de árbitro na lei de bases, mas não se fala em árbitro. Depois, 3 anos depois, temos um salto que falamos 4 vezes em árbitro. A palavra árbitro vem 4 vezes mencionada na Lei de Bases da Atividade Física e Desporto de 2007. No conceito de Federação Desportiva, no artigo 14º, nas medidas de apoio para o alto rendimento, no artigo 44º, na regulamentação das competições desportivas profissionais, onde se fala em disciplina e arbitragem, na estrutura da arbitragem, e na medicina desportiva, na proteção dos agentes desportivos aos árbitros. Embora a definição legal de árbitro já existisse em leis soltas, no caso, no regime da responsabilidade penal por comportamentos antidesportivos. Aqui há um bocadinho a questão do desporto, da intervenção do Estado na arbitragem, debater também isto. Nós temos em 1943, temos o início da intervenção do Estado no setor da arbitragem desportiva, no sentido deste sentido do árbitro, não no sentido arbitral, posteriormente. E, portanto, faço aqui uma resenha histórica que vou saltar, o nascimento da profissionalização da arbitragem. Pronto. E depois faço uma pequena análise disto, do grupo de trabalho da avaliação da atividade dos árbitros, entidades equiparadas e sua eventual profissionalização. Faço uma pequena análise porquê? Independentemente da conotação que se espera que estes grupos de trabalho não tenham, porque sejam iniciativas do governo da altura, a cada momento, o certo é que, por exemplo, se pode perguntar o trabalho deste grupo de trabalho, quem é que está a pegar nele? E se quem é que está a olhar para isto? E as recomendações deste grupo de trabalho... Lá está, são árbitros e atividades equiparadas, não é só para o futebol. Este é um trabalho que é rico em tudo isto, depois são extratos com os meus sublinhados, obviamente, mas extratos de todo este relatório do grupo de trabalho, onde faz uma análise exaustiva do que é que se deve entender como profissional, do que é que se pode entender como profissional ou não, se os árbitros devem existir só a profissionalização da arbitragem nas competições profissionais, está lá, nestas páginas todas. Inclusive, faço menção, esta terminologia, isto é escrito, isto está lá. Esta afirmação do raio é um ridículo que um árbitro se apresente como alguém a título, que se dedica a título profissional a outra atividade, portanto, árbitros, empregados bancários, árbitros, e que o grupo de trabalho disse que não podia ser, entendeu que não podia ser. Isto é tudo extratos de lá. As demais modalidades, o exercício o pensar, depois a questão do profissional, que é o momento atual, não é? Se depois o árbitro, se entendendo que deva haver aqui uma definição por parte do Estado de uma profissão, porque o árbitro está esquecido, não, nós não reconhecemos o árbitro como profissão, em termos públicos, Não é? E, portanto, se não reconhecemos o árbitro como profissão, nunca pode haver esta evolução por parte do árbitro. Independentemente, depois, se aceitarmos que deve ser profissão, se é profissão como trabalhador dependente ou independente. Pronto. Mas temos outros modelos. Eu devo dizer que a Associação Portuguesa de Direito Desportivo vai, no dia 29 de setembro, no âmbito da Cidade Europeia Setúbal, Cidade Europeia do Desporto, desenvolver também um debate precisamente sobre a profissionalização da arbitragem em diversas modalidades e com convidados estrangeiros, no sentido de internacionais, no sentido de dar a experiência internacional sobre a profissionalização da arbitragem, mais próxima da nossa, lá está, de sistemas desportivos mais próximos da nossa, porque isso é habitual nos países nórdicos, mas nós não vamos. A realidade desportiva lá é sempre diferente. O contexto, o sistema em si. Pronto, e depois faço dissecar um bocadinho do modelo português da profissionalização no futebol, lançado em novembro de 2013. Pronto. A questão dos quadros fechados ou não, lá está este exemplo, este quadro da profissionalização na Europa, do árbitro de futebol, o exemplo que eu estava a dar. A verdadeira profissionalização pura em Inglaterra, Holanda, Suécia e Noruega, temos aqui um padrão em termos de sistema desportivo, mas depois temos Espanha, Itália e França, onde tem um staff técnico profissional, árbitros com acordos profissionais e verbas mensais por jogos realizados. Pronto. E eu costumo dizer que nós perdemos uma oportunidade histórica em Portugal quando tivemos este caso do árbitro Marco Ferreira, recentemente, quando foi despromovido, porque tivemos um árbitro que entendeu não levar para os tribunais a situação que viveu. Ficou desempregado. E isso, por exemplo, aconteceu em Espanha, mas na altura, em 1999, onde o conceito de desporto profissional na altura era menor, já está muito mais incrementado, mas era interessante perceber qual seria o corolário disso, até porque muitas vezes ouvimos falar, porque estas coisas passam mensagens para o público, e essa é a grande questão. Nós muitas vezes ouvimos falar, por exemplo, nas greves dos árbitros, que os árbitros vão fazer greve, e depois perguntamos, então, mas se os árbitros não são profissionais, os árbitros em geral, não é? Uma coisa é os árbitros que são profissionais, e mesmo assim já lá vamos, mas se não... São ou não são profissionais? E se são profissionais, mas trabalham para a Federação Portuguesa de Futebol? Os árbitros não trabalham para a Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, são profissionais como? São trabalhadores da Federação Portuguesa de Futebol? Não. Mas, porque isto são muito... O que é que eu quero enfatizar aqui? É que os agentes, as pessoas do desporto e os agentes esportivos, mesmo ligados ao futebol, não percebem isto. Colocam as questões... Quando isto devia ser claro, devia ser transparente e devia estar perfeitamente definido, porque isto gera confusão na cabeça das pessoas. E gera muitas vezes aquele tipo de comentário que cria um ambiente que não é favorável ao desporto e à evolução saudável e ao progresso saudável do desporto enquanto sistema. Porque cria aquelas... O desconhecimento gera muitas vezes a desconfiança, não é? E a teoria da suspeição e a teoria da conspiração. E se as coisas fossem claras e estiverem perfeitamente definidas, à partida... as coisas são mais transparentes, não é? França, lá está, França, tivemos uma lei estatal em 2006, há 10 anos, onde definiu isto. O Estado interviu e tentou definir isto. Pronto. Este é um exemplo que faz, era a questão da análise brasileira também, mas o Brasil também é uma realidade um bocadinho diferente. Depois é a questão fiscal. Pronto, que muitas vezes lhes foi colocada, a questão de como é que se paga aos árbitros, nas modalidades, por bolsas, o regime... Nós vivemos ainda num regime transitório aplicável, de regime fiscal, que vem desde 1988, e depois teve um despacho conjunto em 2010 a aperfeiçoar, mas isso são coisas que vão ficando, e que não ficam, e que não são solucionadas. Pronto. Por fim, para terminar... A questão da ética e da violência no desporto. E o exemplo que também... Depois, claro, tenho uma... Não vos vou mostrar, tenho uma apresentação específica para a carreira dos treinadores e para a questão dos praticantes desportivos. O que é o praticante desportivo profissional? E a forma como as federações Nós, por exemplo, eu não vou passar porque nós não vos tomar mais tempo, mas aqui nesta apresentação para os praticantes desportivos, o que é o praticante desportivo profissional? Obriga a que regressemos atrás também na análise legislativa e na análise do que o país foi evoluindo nestes aspectos. E nós, por exemplo, temos é o Estatuto do Jogador, que foi um repto que eu lancei. Por exemplo, nós quando estivemos agora a analisar o regime jurídico do contrato de trabalho de praticante desportivo, era a pergunta que eu colocava: o que é o praticante desportivo? Portanto, nós estamos a fazer o regime do contrato de trabalho e não temos o Estatuto do Praticante Desportivo. O que é o praticante desportivo? Por exemplo, em França, as coisas... A França é sempre um exemplo da perspectiva do direito desportivo. Nós temos... O que é que leva? Se me disserem, é a especificidade de cada modalidade, talvez. Nós temos as mais diferentes abordagens do ponto de vista de cada modalidade sobre quanto ao profissionalismo. Aqui temos o golfe, que fala em jogador amador e não amador. Aqui temos o ténis de mesa, que temos a maior parte das federações têm abordagens, mas todas distintas. Depois temos, por exemplo, um caso que é o do hóquei em patins. O hóquei em patins, temos uma federação que rejeita o profissionalismo. Rejeita, não admite o profissionalismo. Diz que o profissionalismo não entra. Está aqui. Eu não vou estar a ler os artigos, mas a questão é: os contratos que são assinados, nós temos em várias modalidades, temos depois a natação, eu dou aqui vários exemplos, não vos vou tomar mais tempo, o próprio basquetebol. Nós temos jogadores profissionais nestas modalidades, não é? Todos sabemos, hóquei em patins, voleibol, temos jogadores profissionais. Ou seja, mas afinal, portanto, essas modalidades têm competições profissionais? Não têm, porque não são reconhecidas. Mas têm competições que desenvolvem como profissionais. Ou seja, o que é esse conceito para nós de desporto profissional? Porque nós historicamente evoluímos e associámos o desporto profissional ao reconhecimento de uma competição como profissional. Não é o reconhecimento do desporto como profissional, é o reconhecimento de uma competição. É assim que nós estamos em Portugal. Temos uma portaria que regulamenta o reconhecimento das competições desportivas como profissionais. Ora, se a competição desportiva não for reconhecida como profissional, mas tudo o resto que lá se passar é profissional, para o Estado, para o público, nós em Portugal, aí não há desporto profissional, porque a competição não está reconhecida como profissional. Mas todos sabemos que, na realidade, esse desporto profissional existe, ainda que seja semiprofissional. E então nós vivemos nesta realidade. Isso gera, posteriormente, lá está, gera sempre confusão nas crenças dos próprios praticantes, gera muitos problemas, depois gera muitos problemas. O que eu digo, normalmente digo, é: se eu, que não vou fazer, porque não cabe aqui, mas se nós formos ver, é bom para os tribunais, é bom para os advogados. Porque nós temos uma série de jurisprudência onde depois acaba por definir tudo como profissional. Tudo o que seja contrato de praticantes que oferem algum determinado tipo de remuneração, das mais variadas modalidades. Das mais variadas modalidades. Onde dizem, não, há aqui um vínculo profissional. Pronto. Temos jurisprudência que variada, mas pronto, lá está. Naturalmente é jurisprudência. Isto, o que é que eu quero dizer? É uma informação que só está acessível a pessoas que observam a jurisprudência e que estão atentos e profissionais da modalidade, não é? Não está transmitida e não está clara para os agentes desportivos. Vou terminar com um assunto que me é muito querido também, como todos os outros, mas que depois tenho que abordar normalmente sempre também, que é a questão da ética, da violência e da disciplina. Bom, há uma parte desta formação que é para juristas também, juristas, mas juristas não ligados ao desporto, onde aborda o Tribunal Arbitral do Desporto. Mas, como é óbvio, é uma parte de formação muito jurídica, tem a ver com o funcionamento do Tribunal e com uma parte. Aqui, o que eu ilustro no Tribunal Arbitral do Desporto é, e a questão que faço normalmente e que levanto, é porque é que existe um Tribunal Arbitral do Desporto, para os agentes perceberem. Porque é que nasceu o Tribunal Arbitral do Desporto? E aborda-se sempre a questão, isto é um exemplo que não... Que eu vos vou dizer que na década de 90... Eu passei por algo semelhante, em Portugal, onde nós não tínhamos Tribunal Arbitral de Desporto, e casos que, se calhar, como este, que qualquer um de nós, de repente, se indigna e diz como é que é possível uma federação desportiva ter este tipo de controle e usar o seu poder enquanto federação para limitar este tipo de situações. Não é? Eu, nos finais da década de 90, vivi para alguns jogadores, com profissional ao lado de alguns jogadores, casos parecidos com este. Em que o atleta, com as devidas distâncias, mas parecidos. E em que o atleta não tinha, passa a expressão, ponto de se virar. Porquê? Porque a questão da disciplina desportiva é sempre a rapidez, o impacto da disciplina desportiva. Este é outro exemplo. Isto é uma notícia que aconteceu no handball há 5 anos atrás. De outro nível, não é? Em que tem a ver com, aliás, mesmo com os casos do futebol, que são comuns, ainda há pouco tempo, com um jogador de dois clubes portugueses, que era a questão, quando é que saía a decisão disciplinar envolvendo aquele jogador? E o impacto que isso podia ter na competição no momento em que saía a decisão. Pronto. E é nesse sentido que torna a disciplina desportiva muito, muito, muito especial. Mais uma vez, sempre para além da opinião, da mera opinião e das meras convicções pessoais de cada um, o trabalho feito. Nós tivemos uma comissão para a justiça desportiva, que está na gênese, que todos conhecem de certeza, que está na gênese do Tribunal Arbitral do Desporto. Mas para além do que é dito em relação ao Tribunal Arbitral do Desporto em específico, há coisas muito interessantes neste trabalho e que nos deviam ser reflexão. Aliás, deviam ser reflexão, porque se nós formos ver alguns objetivos e algumas recomendações desta comissão quanto à justiça desportiva e que não tiveram o exato corolário e o exato impacto na lei do Tribunal Arbitral do Desporto que poderiam ter tido. E, aliás, viu-se, neste momento, como disse no exemplo que eu disse em relação ao futebol. Isto depois envolve a questão dos recursos e não, e do funcionamento da disciplina desportiva. O que é que interessa? O famoso caso Mateus, não é? O famoso caso Gil Vicente, não é? Já aqui estava, porque é exemplar do que é a especificidade desportiva e de nos fazer refletir sobre até onde o Estado deve ir e a intervenção ou não, e o prever determinadas coisas. Mas lá está, a justiça desportiva, fechada ou não fechada, porque antes do Tribunal Arbitral do Desporto era de facto fechada, agora felizmente menos, sem entrar pela responsabilidade civil extracontratual do Estado, pronto, a Comissão para a Justiça Desportiva, disciplina desportiva. Bom, a questão da violência, então. A questão da violência é abordada aqui, a mesma resenha legislativa, que é a história base por, diploma por diploma, da evolução desde os anos 80 até 2013. Aqui a questão está mais uma vez a imagem que se transmite, e vou já terminar nos próximos 5 minutos e agradecer a vossa atenção. A imagem que o Estado transmite com o cumprimento da legislação. Ou seja, e lá está, no caso dos treinadores também tinha essa questão, que é, nós temos uma legislação sobre treinadores e quem é que fiscaliza a implementação dessa legislação. E se a legislação está a ser cumprida ou não. E o extraordinário é que, mesmo em relação aos dirigentes e a questão à violência, é, um dirigente, o que é que se diz... O que é que se diz a um dirigente de um clube de futebol que diz assim: eu sei o que é que está já ali com o meu diretor desportivo, com o meu diretor de instalações desportivas, e já li o que está na lei de prevenção da violência. E já sei o que é que lá diz. Mas metade daquilo não se faz. Metade daquilo não se faz. E um dirigente que está à minha frente e diz: ah, doutor, não está à espera que eu arranje um curador para a ética, para estar para os meus... Mas isso é uma obrigação legal. E ele diz: ninguém faz, doutor. Ninguém faz, ninguém liga a isso. O que é que um jurista sente? Já não digo como cidadão. Mas o que é que um jurista sente quando ouve este tipo de coisas? Sente aquilo que sabe. Que é, uma lei que não é cumprida é uma lei que é frágil e que se torna frágil. Uma lei que não tem um acompanhamento da sua implementação, das duas uma, ou se reconhece passado, como é este, passado 3 anos, como é esta lei no caso, da violência, passado 3 anos, e se diz assim, bom, há aqui coisas que nós fomos longe demais, que pusemos na lei, que estão na lei, mas não são passíveis de ser cumpridas, não é possível, e corrigimos e abrandamos, mas transmitimos essa mensagem para os agentes esportivos, a dizer, de facto, que está aqui alguma coisa que se tem que fazer e melhorar, ou então deixemos estar como está e não se diz nada, e a nossa lógica é para cumprir, mas a lei não é cumprida. E é este tipo, e isso gera naturalmente o tipo de facilitação para casos de violência. Pronto, a mesma história com as claques. Ora, tudo isto, por exemplo, este exemplo, que é o artigo 43 das claques, já, provavelmente já, eu não vos vou cansar e não vos vou repetir, porque provavelmente já sabem isto e já ouviram cá. Mas, quando eu tenho um dirigente de um clube, rival de outro, que diz assim, olha, eu já assisti à claque do clube rival, quando eu fui jogar a esse estádio, entrar para o espaço da conferência, que eu estava a falar com os jornais regionais, e ter problemas de intimidação e me mandarem calar. E um ano depois, não houve sanção nenhuma. E sei que o processo está no IPDJ para ser apreciado. Eu pergunto que mensagem é que nós transmitimos aos nossos dirigentes esportivos, que aplicação efetiva da lei e dizer que isto tem que parar é que nós damos. Porquê? Porque nós temos casos, em relação aos problemas com as claques, com participações de autoridades policiais, temos processos a serem instruídos no IPDJ que demoram um ano e meio. Se forem perguntar ao IPDJ em médio, e com certeza já sabem isso, já sabem, se calhar o IPDJ já se queixou no bom sentido de dizer das dificuldades de recursos humanos e que não têm, e que se calhar... O certo é que isto não funciona e nós ainda não estamos a olhar para isto. Se calhar está na altura, e é nesse sentido que é esse apelo. Mas depois, de facto, temos os dirigentes, e depois os dirigentes, isto leva a que, passa a expressão, afrouxem no cumprimento da lei. Não se preocupem com isso. Claques organizadas. Esqueça lá isso, doutor. Quais claques organizadas? Eu não vou dar ao trabalho. Quantos são os clubes que têm claques e que não as têm organizadas? E que não as têm registadas? Mas para que é que hei de ser eu? Ou há aqueles clubes que o fazem e que dizem, não, eu vou dar o bom exemplo e quero cumprir a lei e quero fazer como a lei manda. Esses clubes fazem, temos algumas. Então, mas e os que não fazem? Não é? É que ninguém está a falar, por amor de Deus, longe disso, em qualquer tipo de Estado policial. Acho que estou a ser claro no repto, não é? Ninguém está a falar em Estado policial. A questão está, ou se decidir em não fazer a lei e se diz, não se faz e achamos que não é importante, não se coloca na lei. Mas se colocamos na lei e se dizemos, é necessário fazer isto, porquê que depois não acompanhamos o cumprimento da lei? Isso dá a mensagem para as pessoas, diz, esqueçam lá isso, está na lei, mas de facto, ou quando pensámos era para fazer, mas agora já não fazemos. Ou é muito difícil fazer. Ou, pronto, então está na lei, mas não se cumpre. Esse é o exemplo, pronto, e depois temos casos, lá está, depois, isto é tudo recente, isto são, não vale a pena estarmos aqui, depois há aquela lógica do copo meio cheio e meio vazio, que é, em cada fim de semana... Em 3 mil jogos que são, este é um número como qualquer outro, em 3 mil jogos, em competições que são feitos, temos 10, 20 problemas de violência. Pronto, está bem, se olharmos nessa perspectiva, que não há problema porque os casos de violência são diminutos, é uma perspectiva. Mas se nos quisermos importar com esses casos de violência e com os jovens que vão assistir, porque é isso que nós assistimos, não é? Nós, num dos últimos casos de violência... que eu vos vou mostrar, que não é preciso, mas lembram-se, mas a fotografia mostra isso. Um dos últimos casos de violência foi no handball. Nesta bancada, onde o jogo depois demorou a ser reatado, aqui em baixo, não é visível, mas estão jovens, com as famílias, com um olhar assustadíssimo para o que é que se passa lá em cima. Isto parece um bocadinho, se calhar um bocadinho, pronto, lírico, ou o que quisermos. A preocupação é que as pessoas possam ir, seja ao estádio, seja ao pavilhão, e não se tenham que preocupar que isto vai acontecer. Vão dizer, mas isso é impossível. Pois o problema é que isto acontece, esta confronto e pancadaria acontece, não é? E eu pergunto, no jogo a seguir, o que é que mudou? Felizmente, acontece porque é um Benfica-Porto, não é? Que é a questão dos jogos de alto risco e tudo mais. Mas antes, se olharmos aqui atrás, peço desculpa, que é os jogos de alto risco e os jogos que estão nas outras modalidades... Foi agredida uma aqui em abril deste ano, não é? Num jogo de basquetebol referente ao Nacional da Primeira Divisão Feminina, entre o Juve Maia e o Algés. Isto já para não falar no futebol, que todos sabemos os relatos que temos ao nível das competições distritais. É repetidamente temos este tipo de situação. Porquê? Porque eu pergunto, quais são as sanções que a lei prevê? A lei, não é o regulamento das federações. A lei, qual é a mensagem que a lei transmite? A lei transmite esta mensagem, que é, pode haver pancadaria, que se o máximo que vocês apanham é multa, se aquilo não der causar grandes lesões. Nós, quando fizemos a lei, quando fizemos o artigo 46, nós, salvo seja porque eu não a fiz, mas nós, país, nós, Estado, no artigo 46º, quando decidimos que sanções disciplinares, como é que nós iríamos sancionar os atos de violência? A mensagem do Estado foi esta. A prática dos atos de violência é punida conforme a respectiva gravidade. Ou seja, temos estas três sanções. Interdição do recinto desportivo, a realização de espetáculos desportivos à porta fechada, onde o clube pode jogar, não preciso, por amor de Deus, para quem estou a falar, não preciso fazer esta tradução, mas ou o recinto, ou o clube não joga no seu recinto, ou joga no seu recinto, mas sem público, ou multa. São estas as três sanções. O que é que acontece? Quando é que as duas primeiras sanções são aplicadas? Quando existam lesões de especial gravidade. Isto simplifica a terminologia, não estar aqui a ler artigos e a... Só quando existam lesões, quando aconteçam lesões de especial gravidade, é que se ultrapassa a multa. A contrário senso, significa que sempre que existam lesões que não tenham especial gravidade, a sanção é apenas a multa. E é assim que temos vivido no desporto nacional. E esta é a mensagem que temos transmitido para o desporto nacional. É que preocupem-se com a organização e os clubes dizem assim, entre o que eu vou pagar de multa e os custos que eu vou ter com o policiamento é tudo dinheiro. Portanto, faço as minhas contas. Se o pavilhão for hostil e tiver problemas, melhor, porque isso ajuda-me a ganhar. Cria aquele ambiente hostil e aquele ambiente de intimidação e eles que levaram pancadaria no último jogo. Desculpem estar a falar assim, mas há muitos dirigentes que pensam assim. Ninguém está a dizer que é a maioria, não tenho aqui nenhuma estatística, ninguém está a dizer que são 90%, que são 80%, que são... Também não sei se são 20%. Mas há muitos dirigentes que pensam assim. Porque podem pensar assim. E eu pergunto, se nós não deveríamos ter um papel, aqui em si, nós, Estado, e nós, pessoas que trabalhamos, que podemos intervir aqui, porque isto é uma intervenção simples. Isto é uma intervenção simples. É só tirar a especial gravidade e definirmos nós quando é que achamos que... Não é? Podemos, é tão simples quanto esse. Mesmo nos jogos de alto risco, mesmo nos jogos de futebol, mesmo nos jogos televisionados, o último grande incidente num estádio em Portugal foi no estádio de Alvalade, num jogo de Sporting Benfica. E houve lesões físicas nas pessoas. Eu testemunhei, portanto não é relato, não é... Eu testemunhei. Vi pessoas com o nariz partido. Porque por arremesso de objetos de uma das claques, para as bancadas onde estavam pessoas, espectadores normais. Vi jovens com lesões na cabeça, pequenas, mas o que é que se entende? Entende-se que isso não é a lesão de especial gravidade que justifica uma sanção grave. Ou seja, a mensagem que se transmite é que isso pode ir acontecendo, que o que levas é multa. O clube, não estamos a falar neste caso em concreto, estamos a falar, imaginemos nos outros que não têm as condições de segurança que um estádio como aquele teve. Pronto. Como é que termino? Vou terminar a questão das claques. Pronto, termino ilustrando que a lei transmite estas... Porque no meio da lei temos uma série de obrigações para os clubes que são corretas. Eu dou-vos um exemplo, mais uma vez, do futebol. E é mesmo, vou mesmo terminar. O futebol, um bocadinho... Há pouco, como falámos na questão do financiamento desportivo das associações, no importar os decretos-lei, no importar a legislação, no caso das autarquias... A lei diz que as federações, qualquer modalidade que seja, ténis de mesa, hóquei, patins, qualquer modalidade que organizem espetáculos públicos esportivos, devem fazer isto, ter um regulamento de prevenção da violência. A lei, reparem que apesar de tudo, mesmo no futebol já tinha um, mas mesmo no futebol, apenas 3 anos depois, vá lá, 2 anos e meio, apenas é que implementou um regulamento de prevenção de violência, com este detalhe. E se vamos, o regulamento faz o quê? Decalca a lei, lá está. Tem uma obrigação, por exemplo, lá está, o clube promotor de espetáculo desportivo deve nomear um curador de equipa que tem permissão de promover a ética desportiva e a segurança. Eu vou perguntar à Federação Portuguesa de Futebol como é que ela vai, como outras modalidades, mas como é que ela vai implementar isto? todos os clubes em Portugal terem um curador, que acho ótimo. Não é? Aliás, não sou eu que acho, é a Federação que acha, porque colocou a obrigação. Não é? E isto reflete a mesma coisa. Acesso de espectadores. A lei prevê que...
Já para não falar do controle da polémia. A lei pública já controla a polémia.
E que os espectadores que tenham determinado... São este tipo de coisa. Cada vez que uma pessoa diz isto num auditório... Cada vez que uma pessoa ilustra isto num auditório cheio de agentes esportivos, toda a gente se ri. Porque a resposta é sempre essa. Se fosse fazer isso, nós não tínhamos espectadores. Porque é a nossa cultura e a cultura faz parte. Não é? Mas então tens duas uma. É este tipo de mensagem que se permite em ousadia, eu reitero e gostaria de transmitir. Das duas uma. Ou se retira da lei. E se diz, isto de facto não faz sentido. E é um exagero. E fomos longe demais. Ou se diz, não, isto é para estar na lei, porque é para aplicar, e aplica-se. Seja com o afastar dos agentes, a mesma coisa, supostamente. Um espectador, quantas vezes é que nós vimos isto? Um espectador que deixa as bancadas e se vai agarrar às grades metálicas que separam do recinto desportivo, tem que ser imediatamente afastado. Quem é que faz isso? Mas a lei diz que tem que ser imediatamente afastado. E assim termino com este exemplo. No caso da lei da violência, que é o fim do regulamento, é a última página do regulamento de prevenção de violência da Federação Portuguesa de Futebol. Que não sei se conseguem perceber o que isto é. Isto é o desenho que aparece quando nós, na declaração amigável do acidente de automóvel, com as lesões dos carros, ou quando andas às oficinas, são os carros. Isto é o relatório de ocorrência sobre o que é que pode acontecer aos carros dos árbitros e dos delegados dos clubes. Qual é a lógica? Tornou-se tão habitual que os carros dos delegados, dos clubes adversários e dos árbitros sejam vandalizados e sejam objetos de atos de violência, que chegaram à conclusão que era mais fácil para preencher o regulamento que fosse inclusive colocado aqui o esquema do carro para facilitar o preenchimento do relatório. Isto ilustra na perfeição o que é a nossa mentalidade do ponto de vista desportivo em relação à violência e do que é natural acontecer. Muito obrigado. E peço desculpa de vos ter tomado este tempo todo e agradeço a atenção.
Muito bem, creio que foi uma apresentação muito abrangente e muito exaustiva, creio que de acordo com o que foi solicitado. E eu agora passava a palavra aos seus deputados, se quiserem fazer algum comentário ou alguma questão a levantar. Sou deputado João Alçada, PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Mais uma vez, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo. É sempre um prazer recebê-lo cá, ver os seus contributos. Hoje fizemos aqui uma exposição muito profunda daquilo que é o nosso tema desportivo, as nossas lacunas e dificuldades. Portanto, estaria aqui para um debate de um dia inteiro para, peço desculpa, debatendo essas questões, mas ao mesmo tempo também nos permitiu ver a possibilidade de que temos que rever algumas leis e as melhorar. E ficou aqui alguns aspectos importantes. Naturalmente, o nosso grupo parlamentar irá dar enfoque a alguns deles, irá trabalhar nesta matéria. Desde já agradeço os contributos. Vou só de uma forma muito rápida abordar aqui alguns temas e pedir-lhe algumas sugestões, uma vez que o adiantado a hora e também temos reuniões mais daqui a pouco. Falou do reforço pela ética no desporto, o combate à violência. Criação de uma entidade, e eu perguntava-lhe que tipo de entidade é que deve existir para o reforço da ética e também pelo combate à violência, como deve funcionar, portanto, que sugestões nos pode dar nesse sentido, porque criar aqui uma entidade é fácil, mas temos que tentar perceber como é que ela irá funcionar e a eficácia que ela poderá ter. Falou-nos aqui também das claques, e muitas vezes a violência parte por parte das claques, mas nós sabemos que em Portugal só temos duas outras claques, provavelmente que estão legalizadas, as outras não, a esmagadora maioria, e até sabemos por vontade dos clubes que elas, muitas delas não estão e não há esse interesse. Também poderemos perceber aqui que se calhar a lei não foi feita com o devido envolvimento, portanto terá que ser melhorada aqui e tentar envolver todos para que sintam integrados, para que a lei possa ser cumprida e para que haja mais claques registadas. E também lhe perguntava quantas pessoas poderão, estarão interditas em Portugal de entrar em recintos esportivos de acordo com aquilo que se é a lei, provavelmente muito poucos, não é? Portanto, quer dizer que teremos de fazer aqui algumas melhorias. Falou uma questão que já tinha falado numa outra audição, a formação dos agentes esportivos, com qualificações mínimas, verificação da idoneidade desses mesmos dirigentes, uma vez que eles são eles que estão com os nossos filhos, são eles que passam muito tempo com eles, e, portanto, isso não há como fazer, a não ser os próprios encarregados de educação, que provavelmente o fazem, porque como é que nós podemos criar aqui, com tanto clube que nós temos no país, e falando daqueles clubes de bairro, aqueles clubes mais pequenos, como é que nós conseguimos criar aqui uma forma de verificação desta idoneidade desses membros dirigentes? Como acha que isso pode fazer? É realizável de termos este controle? Será as autarquias? Será os encargos de educação? Será as federações? Portanto, era uma questão que eu colocava aqui. Percebo a questão das qualificações mínimas que fala. Eu próprio fui dirigente desportivo durante muitos anos e o ideal seria que todos os dirigentes tivessem uma formação, mas sabemos que isso também é este nível, principalmente dos clubes mais baixos, há muita dificuldade em obtermos essa qualificação, porque as pessoas nem estão disponíveis, há muitas vezes falta de dirigentes. Entendo, provavelmente, criar uma formação através das federações, e que, de certa forma, para pelo menos um dirigente, sim, acho isso útil e importante, para que esses também possam, de certa forma, passar a palavra aos outros e estarem mais informados sobre aquilo que são um conjunto de fatores, quer a nível de direito, quer a nível legislativo. Portanto, os dirigentes sentem essa dificuldade. E eu, enquanto dirigente esportivo, durante muito tempo verifiquei que havia um conjunto de pessoas que tinham, porque nós recortámos os dirigentes dos pais, dos amigos, pessoas que gostam das modalidades, e nem sempre têm muita disponibilidade, muito voluntariado, e, portanto, muitos dirigentes são verdadeiros voluntários, estão ali porque gostam da modalidade. Estão ali, pagam para ali andar, muitas vezes, aceitam-se por experiência própria e muitas vezes são injustiçados, né, pelo trabalho que fazem, mas também só não é quem não faz razoavelmente nada. Portanto, nesta matéria, como é que o poderemos fazer também para melhorarmos isto? Relativamente aos contratos em esportivo, que fala da fiscalização, sim, entendo que o deve fazer, diz que não deve ser a PDJ quem é que deve fazer, que entidade o deve fazer a nível das federações. E a nível das autarquias, tem que ser a própria autarquia ou se haverá uma outra entidade que o poderá fazer, mas que deve existir, porque verificar muitas vezes nem sempre há essa fiscalização e esse controle. Quando fala o que é o desporto, e sabemos que o desporto evoluiu muito daquilo que era uns anos atrás do que é hoje, portanto, o desporto hoje tem a parte física, a parte de lazer, mas também tem a parte profissional e, portanto, tem toda a vertente profissional, amador, alto rendimento, de lazer, semi-profissional. Portanto, se calhar convém haver aqui uma clarificação muito diferente, porque nestes conceitos ainda estão todos muito misturados. Portanto, e o desporto, como disse, evoluiu muito nos últimos anos e até para uma vertente mais profissional. Falou na melhoria de enquadramento legal em termos de treinadores, também que sugestões é que nos deixam nesse sentido para esta melhoria. E fez uma pergunta que eu retribuí a pergunta, que questionou que em Portugal quem pensa o desporto, quem define estratégia, se existe, e no seu ponto de vista, existe que entidade é que deveria e quem é que deveria fazer, se um conjunto delas, se deveria haver um... Porque supostamente, e deveria ser a Secretaria de Estado do Desporto, é que é responsável pelo desporto em Portugal. Portanto, entendo que deve ser na Secretaria de Estado, deve ser outra entidade, deve ser um conjunto de entidades que pensem no desporto no seu todo, porque concordo com aquilo que diz. No país não olha para o desporto no seu todo e não tem uma estratégia para ele. E não pensa, provavelmente, a criação de um observatório, o Estatuto Jurídico das Artes. Acho que é uma questão importante também a falar. E, portanto, aquilo que fala no desporto profissional e nos agentes profissionais. Eu próprio fui de agente esportivo numa modalidade que não era profissional, mas que nós temos atletas que são profissionais, que têm um contrato de trabalho, que é exigido pela própria federação, tem que estar inscrito na Associação Social. Se for estrangeiro de serviços fronteiriços, exige tudo isso, portanto, ele é reconhecido como um contrato de trabalho profissional. Portanto, a modalidade não está, mas ele existe, que lhe falta-nos é regulamentar, é que a lei esteja previsto, porque e jogam atletas amadores, que não têm qualquer gratificação, com outros que são profissionais, com outros que são semiprofissionais, há aqui uma mistura, e, portanto, acho que a lei nem sempre está clarificada neste ponto, e que também era importante uma melhoria nesse aspecto. Relativamente para finalizar, Tribunal Arbitral do Desporto, acho que é um tema que tem que ter um debate bastante aprofundado entre todos. e pergunto-lhe quais são as suas necessidades, qual a utilidade e o que é que devemos melhorar neste aspecto. E mais, termino agradecendo-lhe mais uma vez a expressão que nos fez e a ajuda que nos dá para podermos melhorar o sistema esportivo. Muito obrigado.
António Cardoso, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Começo, em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, saudar a presença do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Desportivo e, antecipadamente, agradecer a disponibilidade e interesse para promover uma conferência sobre o direito desportivo, a realizar aqui na Assembleia da República. Da extensa apresentação e abordagem que fez, e profunda, o que é e como está o desporto português, e que quem o deve pensar e que nos leva a pensar, eu não vou ter uma intervenção muito demorada, mas direi que a questão se resume, no meu entender, e a lição melhor, ou a mensagem que tiramos da sua apresentação, é um problema de conceitos, definições e sua classificação e a sua aplicabilidade, ao qual eu julgo que deverá, neste sentido, a Academia, em conjunto com agentes esportivos, com federações, associações, clubes, praticantes, devem fazer essa reavaliação desses conceitos e torná-los mais objetivos e, concretamente, é logo posta em causa a Lei de Bases de Atividade Física e do Desporto, que é a Lei 5/2007, que perante esta exposição merece ser corrigida, como também o Decreto-Lei 263/2009 também deve ser clarificado, no mínimo, a questão da fiscalização. Tomamos boa nota desse reparo, porque temos aí afirmações de pessoas responsáveis e reconhecidas no desporto que dizem que o modelo está obsoleto. E, portanto, é ver porque é que está obsoleto. Porque o pensar o desporto como cidadão e como Estado. Como cidadão, nós temos uma lei de bases que diz que há atividade física e desporto. Atividade física é tudo. O desporto, digamos, que aparece lá. Não vou desenvolver esta a minha apreciação, porque levar-me uma apresentação de longa, porque o tema em si isso proporciona. Mas desporto amador, não amador, do profissional, do olímpico, não olímpico, paralímpico, a questão dos trabalhadores, desporto escolar, a atividade física em si, a questão de se o xadrez e se as damas é desporto, se a colombofilia é ou não, tudo isso são problemas de conceitos e volto a condensar tudo numa frase, e não sendo mais longo, dizendo que trata-se de uma necessidade urgente corrigir esses conceitos, definições e a sua aplicabilidade. Por último, penso que devido à extensa apresentação nos deixou um bocadinho penalizados numa parte que está na agenda. Está na agenda o projeto de lei do praticante desportivo e formação desportiva do PSD, o projeto de lei 168/13, que embora o abordou em dois ou três questões, tem a ver com o Tribunal Geral de Desporto, e não fez referência, e penso que era importante, a extinção das comissões paritárias, das arbitragens paritárias, que penso que é um prejuízo em termos de simplificação processual, mas isso compete às pessoas de direito e a lei não contemplando essa medida ser ponderada. Portanto, resumindo, não vou colocar questões, vou simplificar as respostas e também vou pedir, dado que estou com um programa de agenda inadiável, vou ter que me ausentar e depois acompanharei as gravações e agradeço mais uma vez no Partido Socialista a longa e interessante exposição, ao qual, como disse, condensar 8 horas em uma hora e meia, acho que fez um trabalho brilhante. Muito obrigado.
João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado. Muito rápido também, cumprimentar, senhor, agradecer o contributo que nos deu certamente que daqui para a frente algumas das reflexões que aqui fez serão importantes para o trabalho deste grupo de trabalho, desta comissão. E do Parlamento. Acho que não cabe agora entrarmos em debate. Há matérias que eu concordo, há outras em que discordo. Seria interessante fazer esse debate, mas não certamente aqui. Mas naturalmente que, pela exaustividade e pelo conhecimento que é, agradecemos, agradeço eu, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, o contributo que nos dá, e também não colocaria questões, limitar-me a fazer esse agradecimento.
Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo e apresento já as minhas desculpas por ter chegado mais tarde a esta audiência, mas de facto não consegui estar cá a tempo do seu início, pese embora o grupo parlamentar do PCP tivesse a assessora para a área do desporto, que também esteve aqui presente e que também acompanhou esta audiência. E gostaria desde já, em nome do grupo parlamentar do PCP, dizer que de facto nos coloca questões sobre as quais importa refletir de forma aprofundada, até considerando aqueles que poderão ser os impactos e as consequências dessas mesmas alterações. Ou seja, serão sempre mudanças e transformações que não podem ser feitas de ânimo leve, que merecem uma reflexão, que merecem um estudo e que merecem também um envolvimento, se calhar, de várias entidades nessa mesma reflexão. E gostaria de dizer que, naturalmente, que o grupo parlamentar do PCP está disponível para fazer essa reflexão que importa ser feita, enquadrando, claro, naquela que é a sua perspectiva política destas matérias, como qualquer um dos grupos parlamentares que está naturalmente aqui presente, porque depois as opiniões políticas que temos sobre as intervenções a fazer são diversas de acordo com aquilo que defendemos e de acordo com aquelas que são as nossas convicções. De qualquer forma, trouxe-nos aqui de facto matérias que importa refletir, que eu penso que até o material, eu não sei se ele vai ser disponibilizado aos grupos parlamentares, este material que aqui nos trouxe, mas pelo menos se pudesse fazer chegar um documento com estas observações mais pertinentes e que de facto mereceriam esta reflexão num espaço ou num tempo mais urgente, digamos assim, aquelas que poderão ser mais prementes, que nos pudesse de facto fazer chegar para que depois naturalmente cada grupo parlamentar intervenha da forma que entender, de um ponto de vista de iniciativas legislativas. Da nossa parte, dizer que há de facto questões que, além da reflexão, nos parecem bastante interessantes em aprofundar e que estamos disponíveis para isso e cá estaremos para fazer esse trabalho.
Muito obrigado. Eu devolvi agora a palavra ao Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo para terminarmos esta nossa audiência. Dizer que normalmente nós solicitamos a quem as apresentações, se puderem ser disponibilizadas, tudo bem. Já percebi que
no que é material de formação que está em curso,
okay,
eu posso,
mas
fazer,
eu
posso fazer com muito gosto, é uma seleção.
Exatamente, é isso mesmo. Era isso mesmo que eu ia solicitar.
E
pronto, e depois nós fazemos chegar aos grupos parlamentares aqui pelos serviços da Comissão. Pronto, e então dava a palavra então para poder encerrarmos aqui a nossa audiência.
Sim.
Não vou... Acabou por ser só um dos senhores deputados a colocar as questões, os outros disponibilizaram-se e nesse sentido eu espero que possa haver, e tenho essa esperança mesmo, literalmente, que possa haver uma continuidade de trabalho nesse sentido e vou dar então pontapé de saída. De qualquer forma, cá estaremos, eu não sei depois como é que querem ver os temas para a conferência, vimos depois preparar isso também para ao vosso consoante as vossas escolhas também, as vossas opiniões. Tudo o que seja questões em concreto, ou respostas, no caso, em concreto, acho que faz mais sentido depois nessa lógica de trabalho, consoante a temática e a preferência de cada grupo parlamentar ou do próprio grupo de trabalho de desporto daqui a mais tarde, estarmos disponíveis para dar essas respostas diretas. O que parece importante é quando, acho que todos aparentemente concordamos da necessidade de pensar o desporto e rever o desporto e permanentemente. Quando o Sr. Deputado João Sá me pergunta se, qual é a sugestão de quem é que o deve pensar, é óbvio que uma Secretaria de Estado de Desporto, qualquer que ela seja, à partida, depois por via do IPDJ, será a entidade que no país pensa o desporto permanentemente. Porém, temos ciclos políticos. E, portanto, convinha que fosse uma entidade que não tivesse sujeita a ciclos políticos nem a agendas políticas, porque a Secretaria de Estado do Desporto é um membro do Governo, independentemente de estar ao serviço da Administração Pública e do Estado. Nesse sentido, eu creio que disse quando comecei, existe um observatório já constituído no IPDJ, um observatório que eu, sinceramente, desconheço a gênese, mas sei que é o observatório para a atividade física e desporto. Mas se formos ver o trabalho que está lá feito, é só um observatório para a atividade física. Se calhar, se houvesse forma, eu vou estar no final, devo dizer isto também, ou já agora veio a propósito, no final desta tarde vou estar na Secretaria de Estado do Desporto, precisamente, com o Secretário de Estado do Desporto, dando um bocadinho de nota, no mesmo sentido da apresentação que fiz aqui, fazer um bocadinho a apresentação lá. E no caso do Secretário de Estado do Desporto, temos uma coisa que é o Conselho Nacional do Desporto, não é? Existe um órgão que é o Conselho Nacional de Desporto, cuja lógica é um bocadinho de consultivo do Secretário de Estado do Desporto, mas tem comissões permanentes. E que se calhar deveria funcionar, é uma questão de perceber também qual é a ótica do atual Secretário de Estado do Desporto quanto ao funcionamento desse órgão, ou dessa organização e do Conselho Nacional do Desporto. Mas, no caso do IPDJ, se calhar se potenciarmos esse Observatório do Desporto com as entidades certas, sendo o IPDJ o acolhimento... Repare, nós tínhamos... Salvo erro, é conselho consultivo do IPDJ também. Agora não quero cometer uma imprecisão. Mas o próprio IPDJ tem na sua estrutura legal e na sua previsão um conselho que nunca funcionou. Foi uma das coisas que o novo Secretário de Estado apontou, e internamente já estão a tentar trabalhar para isso. O IPDJ tem previsto um conselho, salvo erro, é conselho consultivo, acho que é essa a denominação. Lá está, com os vários intervenientes. Eu creio que pela composição nem sequer eram todos, mas com alguns dos intervenientes, e nunca funcionou. Não sei se entendeu que não era necessário pensar, que não era uma previsão legal útil, não faço ideia. Mas ainda assim, esse já é um conselho interno dentro de um instituto como o IPDJ, não é? Esse tal observatório era capaz de ser interessante, mas não sou eu a pessoa que posso dizer. Em termos de sugestão, acho que já está, que se pode potenciar e não é necessário criar nada de novo. Se calhar é necessário pôr a trabalhar algo que já está previsto. É nesse sentido que possa ser mais rápido. E a partir daí estas coisas serem mais ágeis e mais pensadas antecipadamente, não é? E mais corrigidas. Pronto, é isto. Acho que para já. Depois todas as outras questões em detalhe eu terei, como sempre tive, a Associação de Gazeira Desportivo, trabalhar em detalhe com os grupos parlamentares ou com o Grupo de Trabalho de Desporto para as tratar. Muito obrigado.
Okay. Muito obrigado. Relativamente à conferência, que é sobre o ordenamento jurídico desportivo português, alguns pontos em concreto.
Sim.
A ideia é fazermos um draft de uma proposta, depois submete-se aos grupos parlamentares para darem sugestões, contributos, normalmente é assim que fazemos, e depois tentar também no agendamento, que é sempre o mais difícil, agendar para uma terça-feira, final da manhã, ou uma. Depois vemos qual será a melhor data para depois avançarmos então com a iniciativa.
Muito obrigado, está bem, vamos trabalhar assim. Obrigado.
Terminar agradecendo a presença e dos seus deputados, de todos os colaboradores, que acho que foi uma sessão muito interessante e felicidades.